Eu sou a Laura Capusca e esse aqui é o podcast dos economistas. E hoje a gente vai falar com a Eda Matavelli. Eda, tô muito feliz de ter você aqui. Ah, eu queria fazer um comentário, né? Que é a primeira vez que eu tô gravando um podcast frente a frente da pessoa que eu tô entrevistando. Então, assim, a Eda tá exatamente na minha frente. Acho que isso vai mudar um pouco a dinâmica, inclusive, da gravação. Mas voltando, né? Tô muito feliz que você tá aqui com a gente, que você aceitou o nosso convite. É uma honra falar com você sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. E eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória como economista. Oi, Laura, obrigada. Estou até um pouco emocionada de estar aqui, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Inclusive, a primeira vez que a Laura me chamou, eu comecei a chorar. Falei, Laura, não sei se eu vou conseguir fazer.
É verdade.
Então, eu sou muito a favor de normalizar o choro também. Então, eu acho que isso é tudo bem e assim.
Não tem problema. Pode ser um convite emocionado ou um convite não emocionado.
Exato. Então, obrigada novamente. Estou muito feliz de estar aqui. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Botuporanga. E cresci lá até... Fui para São Paulo fazer faculdade... E aí, na escola, eu sei, meu pai gosta muito de contar essa história, que é eu que acordava ele pra ir pra escola.
Não, tá. Você curtia, você achava legal ir pra escola.
Achava muito legal e eu queria pegar o lugar na frente.
Pra você sentar bem ali na frente do professor.
Pra eu sentar bem ali na frente, bem nerd, mas eu sempre tive isso, assim, de ser nerd, mas também amiga do pessoal ali da Turma do Fundão, porque eu sempre fui muito sociável, muito popular, de certa forma. E eu era a pessoa que toda vez que tinha... Alguém novo na escola, a diretora me chamava e eu falava, Eda, vem aqui.
Porque você é, assim, sociável, um pouco subversiva, mas também alerte.
Então, é um pouco apoiadora. Exatamente. Então, exato. Então, várias coisas juntas ali. E aí, em algum momento, né, na carreira, quando eu era adolescente, eu sempre gostava de matemática, ia bem em matemática. E minha mãe trabalhava em banco também. Trabalhava no Banco do Brasil, meu pai tem loja. Então, comecei a me interessar um pouco também por essa área de que se lê no jornal, né? Política, geopolítica e economia, inflação e desemprego. E aí, na época, um professor meu do ensino médio falou, ai, Eda, se você quiser fazer essa área, tem o INSPER. O INSPER era 2010, né? Então, o INSPER tava mudando de IBMEC para INSPER, tava naquela transição ainda. Falou, ah, é uma escola ótima, nova, com pessoal... Enfim, com uma cabeça diferente. E eu falei,
A gente tá no INSPER gravando esse podcast, inclusive. Estamos aqui em loco.
Sim, verdade. E aí foi como eu entrei nisso, eu falei, ó, e lá no INSPER que é uma prova um pouco diferente, não sei como que é hoje em dia o vestibular daqui, mas eles só pediam matemática e português, que eram duas matérias que eu sempre ia bem, e matemática tinha bastante coisa de lógica, então ele até me dava umas aulas particulares, assim, pra estudar pro vestibular
legal,
do INSPER.
Legal.
E aí eu vim pra aqui, então eu entrei em 2011, e aí, né, era assim, foi um choque, eu acho, de mudar do interior para São Paulo e vindo para o INSPER ainda mais, né? Então, assim, mesmo sendo de uma família privilegiada do interior, que você vem para um lugar tipo o INSPER em São Paulo, é um outro mundo, então teve todo um processo de transição e adaptação aqui. Eu falo assim, meu Deus, o que é isso onde eu tô? Quem são essas pessoas? E aí foi quando eu também comecei a gostar, né? Ver que eu gostava de estudar e estatística era uma área que eu gostava muito, econometria. E aí eu tive duas pessoas muito importantes na minha carreira aqui, que foram quem começaram a me apresentaram para a pesquisa, que foi minha professora Adriana Bruscato, no terceiro semestre. E na época ela falou, Eda, o que você quer pesquisar? Vem fazer iniciação científica comigo. E eu, assim, nem sei o que é pesquisa, nem sei o que é iniciação científica.
Sim.
E aí eu falei, alguma coisa de desigualdade. Aí ela falou, então vamos chamar a Regina Madaloso, que pesquisa desigualdade de gênero, né? Que é um grande nome também.
A gente já foi nossa entrevistada no podcast dos economistas.
E aí, então, são minhas duas grandes inspirações. A gente começou a trabalhar junto lá em 2013. Tem um artigo publicado na Estudos Econômicos aqui no Brasil sobre como que a gente replicou um índice de desigualdade de gênero internacional para os estados brasileiros e como relacionou, fez um painel com os estados, relacionando com algumas variáveis macro. Então, foi uma experiência, primeira experiência com tudo.
Assim. Acho que experiência legal, né? Acho que, inclusive, para as alunas e alunos de graduação que estão ouvindo isso, essa já é uma forma legal de você ser apresentado para pesquisa. Pegar uma coisa que já foi consolidada em algum ambiente e você traduzir isso para a realidade brasileira, que vai exigir uma adaptação tanto de dados, mas às vezes até de forma de pensar, né? Traduzir isso para nossa realidade mesmo. Então, é uma super experiência.
Com certeza,
né?
Então, foi um super aprendizado para mim. E eu acho que uma questão que até a gente estava comentando essa semana, né, Laura, sobre você também, você enquanto aluna de graduação, chegar para os seus professores e perguntar para eles, além, né, da aula, do que também... O que eles pesquisam, né? Do que eles trabalham.
Porque a gente faz outras coisas além de dar aula. E vive muitas outras.
Então, assim, pra também começar a se interessar e ver tudo, né, que é se estudar, que se estuda hoje em dia em economia, o que mais que tem por aí, o que, que você gosta, né? Porque tem tanta coisa que a gente também tem que começar a ver o que a gente gosta, e tá tudo bem demorar, e tá tudo bem não gostar de nada também, acho que tá
assim,
né? Mas acho que você ir fazendo suas escolhas e conversar com gente, então é o que eu sempre gostei também. E aí, na época, elas falaram, ah, você tem que fazer um mestrado. E eu falava assim, ai, meu Deus, será? Eu ainda fiz um estágio na área de macro na época, logo antes de eu fazer Ampec, um ano antes. E aí eu falei, fiquei 6 meses, falei, mas acho que não é.
Mas no mercado financeiro.
No mercado financeiro, tá. Isso. Gostava, era um ambiente legal, aprendi. Mas em termos, acho que olhando pra frente, eu falava assim, ah, não sei se eu me veria fazendo isso por muito tempo. E eu acho que muito, né, isso vai chegar lá onde eu tô hoje em dia, que eu acho que muito por ser muito repetitivo, né? Então, eu sou uma pessoa, acho que muito dinâmica, no geral. E eu gosto de fazer muitas coisas, eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Por mais que, enfim, isso também tenha suas consequências. Mas eu achava que aquilo era muito cansativo, porque em algum momento ficava chato, né? Pra mim, pra minha personalidade. Mas foi muito legal, aprendi muito. Aí eu fui fazer um mestrado, fiz aqui na USP, em São Paulo. E aí, durante o mestrado, eu tava trabalhando no INSPER, então eu já, né, saí quando eu tava aqui no INSPER, pelo menos fiz graduação aqui. Depois, eu acabei fazendo muita monitoria na trilha de econometria e estatística, microaplicada, e dei lá graduação, mestrado profissional, MBA, de tudo um pouco. Então, era bastante coisa, assim. Tinha época que eu tava com 6 monitorias.
Uau!
O que foi ótimo, porque eu também aprendi muito esse outro lado e como funcionava e lidar com aluno, então...
Dar aula.
Às vezes teve uma ocasião que até tive que preparar uma prova, porque o professor, a professora teve uma questão familiar, então, assim, tiveram várias responsabilidades que eu tive que tomar ali, e que foi muito legal, assim, né, eu gostei muito. E aí, no mestrado, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre educação no Brasil, e eu trabalhava com o Nércio, na época. E aí, foi bem legal, assim, a gente publicou também o paper, e aí ficou aquela coisa, agora, se eu vou fazer um doutorado, eu não vou.
E só um comentário, Naércio Menezes é professora da FEUSP e do INSPER também, então pra quem tiver interessado nessas áreas de desigualdade, de coisas que a Aida tá falando, é legal, eu tô falando o nome dos professores completo pra vocês procurarem aí no Google.
Obrigada, Laura, isso, bom ponto. Então, aí a gente, na época, ficou, tá, e agora, né, e aí muita gente já fazia doutorado fora, mas eu tava naquela coisa, mas será que eu quero fazer um doutorado, o que é isso, não sei, tenho medo, é inglês e morar fora, e quero, mas não quero, né, toda aquela, uma dúvida, eu acho que tem gente que vai muito decidido, então,
sim.
Eu fui um pouco indecisa, porque eu não sabia, assim, eu tinha medo, e não sabia direito o que tava me esperando, né, eu falo que... assim, acho que ninguém sabe o que tá fazendo até você fazer.
Sim.
Né, assim, você acha que com relação a qualquer coisa, assim. Então, você vai fazer, vai errar e pode acertar. Então, é tudo um aprendizado. E eu acho que foi assim que eu encarei também. Falei, ah, vou aplicar e ver o que acontece. E aí, fiz o GRE. E na época, assim, até vou falar isso. Porque pra gente ver como não são só sucessos, né? Então, pra aplicar pro doutorado é um processo de fazer o TOEFL, que é o exame de inglês. E o GRE, que é um exame de matemática e inglês, mas conta mais a matemática para esses doutorados, e eles falam que tem que tirar uma nota, tipo, ficar entre o percentil 90, 98 lá, um percentil muito alto que eles falam que os doutorados chamam, eu acho que eles realmente olham muito para isso, e eu não ia muito bem, assim, eu chegava e ficava nervosa na prova, eu fiz 3 vezes o GRE, e a minha melhor nota foi a primeira vez. Porque depois, né, você vai ficando mais nervosa, então assim, foi...
São personalidades, né, tem gente que faz e tem o foco e aprimora, tem gente que faz e vai ficando cada vez mais nervosa e vai piorando.
Exato. Então assim, cheguei a fazer 3 vezes, eu falava assim, ah, agora vai ter uma hora que eu vou ter que tentar, né. Assim, não fui mal, fui ok, mas não fui perto de um score perfeito, né, que é o que eles falam, então eu tava com receio quando eu fui aplicar pra doutorado, e aí acabou que deu certo. Então, eu passei, que era a minha melhor opção na época, realmente, que era na University of British Columbia, no Canadá, na UBC. E quando eu passei, era Dia da Mulher. Mas
não,
de 2018.
Legal, bom, tá chegando, então.
Ah, né, eu morei ainda, sei. Então, foi fazer 6 anos agora em março. E foi muito simbólico, eu acho, assim, pra mim. E dada, né, enfim, dada essas escolhas todas. E foi muito emocionante, fiquei muito feliz quando eu recebi o aceite, chorei muito. chora de alegria, chora de tristeza, ansiedade, por tudo. Que bom. E aí, eu fui fazer, cheguei lá em 2018. E assim, né, quando você chega, acho que é aquela coisa assim, ah, você tá acostumada a ser uma aluna boa quando você está crescendo, depois você está acostumada a ser uma aluna boa eventualmente ali na graduação. E aí você chega num... vai afunilando, né? Eu falo, você chega no mestrado, você chega no doutorado, e assim, muitas questões de segurança foram ficando muito mais evidentes. E eu olhava e falava assim, nossa, essas pessoas são muito inteligentes do que eu. Não sei se eu sou capaz. E assim, acho que em termos de personalidade, eu sou muito extrovertida. Eu falo com todo mundo e falo demais às vezes. Então eu falava assim, nossa, eu sou muito diferente dessas pessoas. Ao mesmo tempo que, né, sendo muito igual a muita gente no sentido de ser branca, de uma classe privilegiada também. E eu fico pensando que se às vezes pra mim já era difícil, imagina pra pessoas que têm um perfil ainda mais diferente com relação a todos os outros recortes demográficos de classe. Então...
Mas é interessante ter falado isso, porque foram duas coisas que você trouxe que mostram que existe um potencial problema de diversidade no meio mesmo, que é, primeiro, a forma de seleção, né? Que é uma forma, sim, de seleção que tenta, de alguma forma, ser objetiva, mas que traz subjetividades anteriores do ambiente que você foi criado. Por exemplo, você tem que fazer um GRE, né? Tem pessoas que são capazes de fazerem um GRE e não ficarem nervosas. Tem pessoas que não, né? Então, talvez isso não seja o melhor preditor da pessoa ser um pesquisador, mas é a forma como foi colocada, né?
Totalmente.
Isso já mostra um recorte, assim, né? Que é supostamente objetivo, mas que traz subjetividades anteriores. E você tá falando sobre essa questão até de você ser extrovertida, né? Não ser igual a essas pessoas. E ser extrovertido não deveria ser uma questão para você pensar se você é potencial boa pesquisadora ou não. Até, inclusive, porque você faz como pesquisadora, que você vai falar um pouco mais, né? Ser expansivo talvez te ajude a fazer esses experimentos, sim, né? Assim, a ter contato com humanos de verdade. Então, acho que isso é uma coisa curiosa, porque já foram vários elementos que você trouxe que revelam um pouco essa potencial falta de diversidade e multidiversa, né?
Totalmente. Eu falo que é uma falta de diversidade em alguns perfis demográficos que leva a uma falta também, que correlaciona com uma falta de diversidade em personalidade, né? Em tipo de visão. O que você tem de experiência. Isso, para uma profissão, fica muito limitado na profissão, né? Porque aí você vê um tipo de gente observando o mundo.
Sim, ainda mais
pessoas que é uma
social, né?
Exatamente. Então, a gente realmente quer que tenha pessoas que enxerguem o mundo de maneiras diferentes, que tenham essas vivências diferentes, porque é isso que vai enriquecer a ciência, né?
Sem dúvida.
Essa ciência social, como você falou. Então, e aí você falou esse ponto, né? Voltando para essa falta, às vezes, que esses testes não preveem bem desempenho, né? É uma coisa que a gente sempre... O pessoal, os professores do doutorado, eu lembro de escutar isso desde o primeiro ano, mas não entender na época, porque, né? Porque no primeiro ano eu era assim, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas são muito mais inteligentes. E, apesar, assim, eu sou muito disciplinada, então você tinha que estudar às 6 da manhã, eu sou da manhã, então 6 da manhã eu tava no escritório e saía 8 da noite. Então, assim, eu sou disciplinada, mas todo mundo era muito mais inteligente do que eu, né, na minha cabeça. E aí eu lembro dos professores falando, tipo, não tem correlação entre como você vai nos cursos de primeiro ano e o tipo de, né, e a qualidade dessa pesquisa, o impacto que essa pesquisa vai ter. São coisas que vão acontecendo e eu acho que hoje em dia eu entendo um pouco melhor isso mesmo, né. E tinha, eu acho que me assustava porque tinha muita gente que chegava com uma ideia de assim, nossa, eu quero fazer isso e eu gosto disso e eu quero ficar na academia, e eu não era assim. Então eu falava assim, nossa, será que eu tinha que ser assim? Porque eu falava, não sei se eu gosto disso. Em alguns momentos eu falava, nem sei se eu gosto tanto de economia assim, tava tentando me achar. E muitas pessoas ao meu redor, assim, muito certas do que queriam, né? E eu tinha várias, nossa, eu nem, não sei se eu sou assim, então talvez eu não mereça estar ali, eu não pertença, né? Então tiveram várias dessas questões, assim, durante o doutorado. Até que eu me encontrei muito na área de economia comportamental, que era uma área que eu não tinha tido contato, assim, basicamente, né, desde até então. E aí, olha que loucura, né, eu me culpava porque eu não tinha tido contato até eu entrar no doutorado.
Sendo que esse é o nosso papel, de alguma forma, assim.
Exatamente, assim, a gente tá aprendendo, tá tudo bem, tem gente que já depois de vários anos de professor e todo mundo da linha de pesquisa descobre uma outra área, né, e olha que legal. Eu acho que hoje vendo... com essa minha visão, depois de alguns anos, mas na época foi um processo, assim, até eu me encontrar, e assim, aí foi, né, foi assim que eu fui começando a ver, ok, o que essa área faz, como é que eu consigo me encaixar nessa área, dentro do que eu gosto de fazer, né, eu descobrindo o que gosto de fazer também junto. E aí a gente pode falar, né, um pouquinho na economia comportamental.
Não, mas peraí, deixa eu te interromper nesse mínimo. Pode, porque eu vou te pedir uma coisa, assim, para os nossos ouvintes, para nossas ouvintes. explica pra gente um pouquinho como é que você descreveria economia comportamental. Porque, por exemplo, hoje essa é uma palavra da moda para quem faz graduação em economia. Mas eu acho que a gente entende a economia comportamental de uma forma um pouco mais definida e específica em economia. Como é que você definiria a economia comportamental?
Tá. Então, eu definiria como uma área da economia que é muito ligada à psicologia, primeiramente. Então, tira muitos conceitos e ideias de psicologia. E isso muito relacionado ao fato de que os modelos clássicos de economia consideram a racionalidade do agente, né? E aí a gente pode pensar como definir essa racionalidade do agente maximizando utilidade, porém ignora muitos outros fatores do ambiente do agente, sejam ele fatores sociais, fatores de estresse, fatores de que não te permitem prestar atenção a alguma coisa, que vão criando vieses nas suas escolhas, que vão fazendo você tomar outro tipo de escolha, que é, por exemplo, no caso social, que é a área que eu tô. Então pode ser que você acaba tomando uma decisão que pessoalmente não é melhor para você, mas você faz só para agradar os outros, ou só para...
Então você tem uma restrição que não é orçamentária, né?
Exatamente.
É uma restrição social comportamental, né?
Exatamente.
Eu vou fazer uma pausa aqui, porque a gente, há alguns meses, entrevistou uma psicanalista, que é a Vera Iaconelli, que escreveu um livro incrível chamado Manifesto Antimaternalista. Para quem não ouviu, recomendo voltar. E a gente começou o podcast, na verdade, pedindo para a Vera explicar qual que ela achava que era a diferença do indivíduo, como os economistas viam e como os psicanalistas viam. Porque uma consequência da nossa hipótese de racionalidade é de que as nossas escolhas são reveladas, né? Nossas preferências são reveladas através das nossas escolhas, né? E para o psicanalista, talvez isso não seja de fato verdade, né? E a gente teve um debate sobre isso. Então, para quem se interessa um pouco sobre essa intersecção comportamental, psicanalítica, de psicologia e economia, eu acho que é um bom podcast para voltar atrás.
Ah, legal. Muito interessante, a Vera. Adoro o trabalho dela também. E aí, assim, então foi assim que eu me encontrei nessa área, né? Porque eu achava um pouco mais humano, de certa forma, também, a meu ver, né? Era um pouco mais humano tentar entender esses outros tipos de restrições, esses outros tipos de comportamento. E que, no final, tudo pode ser economia, né? Porque qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de crença, seja ela relacionada ao que for, a gente pode pensar como um agente econômico.
Sim.
Por mais que eu também tive várias questões, assim, no processo de, a pesquisa que você faz não é economia, e na época eu sofri, chorava e falava assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas hoje eu vejo que isso, por um lado, foi bom, né? Então, assim, é bom você também fazer alguma coisa diferente e tentar fazer o que você gosta. Eu acho que isso é uma coisa... que eu me encontrei bastante. E aí, dentro da economia comportamental especificamente, né, acho que você pode ir para uma vertente mais teórica, uma vertente mais experimental em laboratório, uma vertente experimental no campo, com dados, enfim, vários tipos de análise dentro disso. E eu estou dentro de uma área experimental no campo, né? Então, basicamente, eu trabalho bastante com RCTs, que são os Randomized Controlled Trials, os experimentos aleatórios controlados, que a ideia é justamente muito, né, acho que nasce na literatura dos clinical trials de medicina, esses estudos em que, por exemplo, quando querem analisar o efeito de alguma droga, então você vai lá e alguns grupos você sorteia quem vai receber o remédio que você quer testar, e alguns você dá o placebo, né? Então, justamente, tem esse sorteio para buscar diminuir qualquer tipo de viés de seleção, com quem quer tomar droga versus quem não quer. Então, quando você compara esses dois grupos, a ideia é de que seria uma comparação limpa, né? Então, é muito com o que eu trabalho hoje em dia. Então, indo lá, tentando, primeiro pensando no problema, depois pensando em qual contexto esse problema poderia ser estudado, quem seriam potenciais parceiros. E aí a gente vai lá, entrevista as pessoas e pensa em algum tipo de intervenção, algum tipo de manipulação para o nosso objeto de estudo.
Então, acho que isso já mostra como o seu objeto de pesquisa, você tem uma vantagem comparativa importante de você ser, como você falou, extrovertida, porque você precisa lidar, o seu objeto de pesquisa é necessariamente o humano, a pessoa ali.
Enfim.
Então você precisa ter contato com as pessoas, deixar elas à vontade para responder ao questionário, deixar elas à vontade para entenderem aquela pesquisa, para facilitarem o trâmite ali.
Sim.
Eu, inclusive, vou aproveitar que você falou sobre essa questão dos RCTs. Como é que a gente fala em português?
Experimento aleatorizado controlado.
Experimento aleatorizado controlado. Para a gente falar um pouquinho mais especificamente da sua pesquisa, né? Então, a Ieda apresentou aqui para a gente na semana passada um dos trabalhos dela, né, acadêmico, que fala sobre masculinidade. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse projeto, assim. Primeiro, eu queria que você falasse pra gente o que você define como masculinidade, de uma forma geral, e conta pra gente um pouquinho desse projeto, como é que foi a ideia, o que vocês estão encontrando, o que você acha que é legal desse projeto.
Ótimo, obrigada, Laura. Então, foi muito quando eu tava lá no doutorado, no meu segundo pro terceiro ano, eu tava com uma ideia de fazer alguma coisa relacionada à violência contra a mulher. Eu tive uma ideia de fazer alguma coisa relacionada à cultura do estupro. E aí eu não sabia direito assim, como que seria o ângulo. E comecei a ler muito a literatura de gênero e violência contra a mulher. E aí lá atrás, né, eu percebi assim, falei, nossa, interessante, né? Porque quem faz a violência, quem perpetua a violência contra a mulher são os homens. Mas basicamente todos os estudos, né, a maioria dos estudos que olham para essa questão estão fazendo políticas voltadas para a mulher. O que é super válido, né? Também, porém, não tá indo na causa do problema, né? Então, por exemplo, estudos que falam que você dá dinheiro, né, cash transfer para as mulheres, tiram ela desses relacionamentos. E aí eu falava assim, nossa, o que, que será que então tá faltando? E aí eu comecei a ler. Os meus orientadores na época falaram, dá uma olhada nessas questões. Eu pensando nessas questões de masculinidade, e eles falaram, dá uma olhada na literatura de psicologia, o que que tem? E aí eu descobri o mundo. E eu falei assim, existiam pessoas que perguntavam sobre isso. Eu falei, nossa, que interessante. Tem muitas pessoas que já estudaram sobre isso. E então vem, assim, né? Inclusive a teoria de masculinidade e sociologia, acho que surgiu ali na época, por volta dos anos 80. Então já vai fazer 50 anos. E eu falei assim, nossa, mas não é possível que os economistas nunca estudaram isso com um ângulo, né, de como que isso é formado, quais as consequências disso. E aí, voltando um pouco para a definição, né? Então, a gente pode pensar em masculinidade como essas normas sociais que restringem ou que ditam, tentam ditar o comportamento para os homens, né? Então, assim como tem normas sociais que ditam ou restringem o comportamento da mulher. Então, por exemplo, o fato de que meninos escutam desde muito cedo que eles não podem chorar, que eles têm que ser fortes, que têm que ser, às vezes, até agressivo, né? Responder com agressivo essa coisa da...
Serem provedores.
Né? Então, e como isso, né? Não só ali na parte de desenvolvimento quando você é criança, mas como que isso tem consequências conforme você vai crescendo, né? Então, isso é o que eu definiria, assim, como masculinidade. E aí, no meu trabalho principal, no meu experimento que eu fiz como meu artigo principal do doutorado, a ideia é justamente tentar entender como que as percepções, como são formadas essas percepções com relação às normas sociais de masculinidade. Então, eu fiz uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação do Rio, com alunos, fiz uma pesquisa com alunos de sétimo a nono ano, e a ideia era entender não só o que eles acreditam dessas normas de masculinidade. Então eu perguntava, o que você concorda que o homem que chora é fraco, sim ou não? Mas eu também queria entender o que, que eles acham, né, que os outros pares deles achavam no ambiente escolar. Então eu perguntava, você concorda que quantos por cento das meninas da sua turma você acha que concordam com essa frase? E quantos por cento dos meninos dessa turma você acha que concordam com essa frase? Então o que eu encontro é que tem uma percepção, tem um gap, né, tem uma diferença entre o que eu acho que as pessoas acham e o que as pessoas realmente acham. Então, por exemplo, 40%, os meninos estimam que 40% dos outros meninos acreditam que o homem que chora é fraco, porém eu encontro que só 15% acredita. Então seria uma diferença de 25 pontos percentuais. E aí o que acontece é que a existência dessa diferença pode fazer você se comportar de algum jeito, né, dessa forma mais masculina, só para você tentar se conformar com essa norma social, que você acha que é essa norma social de mais pessoas do que você acreditando nisso. E nessa literatura, né, já tinham documentado que essas percepções com relação ao gênero existem, e inclusive um dos papers por um brasileiro, Leonardo Burstein, que está na Universidade de Chicago, que ficou muito, muito famoso, que é o primeiro documentarista em economia. E aí, é uma questão que ainda não tinha estudado nessa literatura sobre, já documentaram que isso existe, já documentaram que a gente corrigir essa visão por provisionar a informação correta corrige realmente as crenças das pessoas, mas não tinham falado ainda do porquê que isso existe em equilíbrio, né? Porque se a gente fosse pensar no modelo de economia tradicional, a gente poderia esperar que essas crenças elas iam se ajustar, né? Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo, né? A informação flui, você vai aprendendo as crenças das outras pessoas, então você corrige a sua visão naturalmente, mas isso não é o que acontece. E aí eu testo justamente o papel da comunicação, né? Então eu faço um experimento em que alguns grupos participam de uma discussão de masculinidade e outros não, e eu vejo que nesses grupos que falam sobre esses temas de masculinidade, eles ajustam essas crenças. Então é um resultado bastante, bastante forte, assim, de diminuir essa diferença em mais de 50%. E aí, né, então isso, depois que eu fiz essa pesquisa, e ainda estou trabalhando nela, ainda tem bastante coisa para eu terminar, até o final desse ano, quando eu vou pro job market, pro mercado, mas aí isso me levou ao meu postdoc. Então foi o que aconteceu, assim, de uma maneira muito natural, porque quando eu apresentei os resultados preliminares lá na UBC, a Pauline Grosjean, que é quem financia o meu postdoc na Austrália, ela trabalha nessa área de cultura, formação de normas sociais, e ela e os coautores tinham o único paper de economia que estavam realmente medindo essas normas e vendo o que determina essas normas de masculinidade no longo prazo. E ela me foi apresentar e adorou, assim, a gente se deu bem. E aí quando foi no ano passado, né, logo antes, assim, aquele momento eu vou pro mercado, eu não vou, acabou de dar certo, assim, eu mandei um e-mail para ela e ela tinha uma posição de uma postdoc para um postdoc, tinha um financiamento, ela falou, Ieda, você quer ver para trabalhar comigo, com os coautores, para a gente trazer essa agenda para a economia. E aí ela não só falou isso, né, na reunião que eu tive com ela, ela falou, Ieda, ainda a gente recebeu um convite para escrever um artigo falando, né, de masculinidade e consequências para a economia na Annual Review of Economics.
Isso vai poupar uma edição toda na sua apresentação. Já fica assim, por que que a gente tem que estudar isso? Please refer to my own work. Esse é o sonho dos pesquisadores.
Eu vou ter que fazer self-promotion. Não estou já preocupada com isso.
Não. Em alguns casos, eu acho que são vários, principalmente para mulheres que estão estudando coisas que são o que eu vou denominar como vanguardistas, assim. Então, se você se cita a si mesma, e é isso aí. Fiquei feliz disso aqui.
Então, foi assim que surgiu. Ela falou, não, Ieda, acho que é isso. Você vem para cá, a gente começa a agenda e faz muito sentido você começar essa agenda com a gente. E ela faz questão até hoje, vira e mexe, eu tô lá com as minhas crises, falando, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? E ainda, né, ainda a síndrome do impostor sempre vem. E ela fala assim, ó, você tem que ter muito orgulho de você ter feito isso basicamente sozinha. Outro dia eu abri um documento de 2020 e ela falou assim, como assim você já tinha feito isso, já tinha lido literatura de psicologia toda? Eu falei, é a hora que eu gostava de fazer.
Mas é bom fazer esses momentos de introspecção, isso é uma coisa que a gente... Aliás, quando eu fui abrir essa pasta aqui, eu vi que essa é a 81ª entrevista que a gente faz no podcast, né? E aí, uma coisa que a gente ouviu muito dessas mais de 90 mulheres, porque tem podcast tem mais de uma entrevistada, são coisas que vão aparecendo sempre, né? Essa questão da síndrome do impostor, essa questão de que... aí eu resolvi pensar um pouco ali pra trás e falei, não, caramba, até que eu fiz bastante coisa, né? Então, são coisas que são recorrentes, né? Eu imagino que nossos colegas homens também passem por isso. Claramente, a síndrome do impostor não é uma coisa... exclusiva das mulheres, né? E também, às vezes, a percepção de a gente esquecer que a gente fez um monte de coisa também não é exclusiva nossa.
Sim.
Mas que o gênero traz uma outra dimensão e uma outra forma de se apresentar.
Eu acho que isso até fala com a questão da masculinidade.
Ia falar isso agora. De fato, assim, tudo a ver com o seu trabalho, né? E eu achei tão legal você falar isso. E agora que já são muitas entrevistadas, essas palavras pra mim são quase assim.
Já veio automático,
assim, né? Se deu impostor. Aí eu parei e olhei pra trás o que eu tinha feitas, essas coisas muito... eu fico feliz de ouvir, porque eu vejo que a gente pode coletivizar um pouco dos problemas e não achar que é uma coisa individual nossa, né? Senão a gente carrega um fardo muito grande. Mas pro lado eu falo assim, puxa, mais uma, vamos lá. A gente tá nessa ainda.
Acho que por isso eu sempre... Acho que desde que eu tô na graduação, assim, numa estrada eu tenho esse papel, eu sempre falo muito abertamente de como eu tô me sentindo. E eu, né, falei dessa questão de normalizar o choro, e eu choro na frente de quem for, porque já chorei na frente de...
Enfim, se você se identifica com isso, nos avise.
Então, assim, inclusive pode ser que a gente vai se ver e eu vou te dar um abraço, vou começar a chorar e assim, tá tudo bem. Mas acho que cada um, eu falo que é assim, né? Como pode no ambiente a gente não normalizar o choro, não normalizar a expressão de um sentimento tão puro, digamos, e que não tá fazendo mal pra ninguém ali, a não ser talvez pra própria pessoa que tá chorando, não sei. Mas a gente normaliza o ser rude, né? A gente normaliza o ser grosso, a gente normaliza o ser o estoico, o ser frio. Então, eu acho isso assim, eu não concordo com isso. Então, né, espero que... Não vou falar que eu vou mudar, mas assim, pelo menos no meu ambiente, com as pessoas que eu lido, com as pessoas que eu trabalho, obviamente posso errar e a gente erra em várias questões. Mas é uma coisa que eu tento deixar muito aberto, assim, de... Tá tudo bem você ter os seus sentimentos, ter as suas emoções, ter a sua visão diferente, porque acho que é assim que a gente vai crescendo, né?
Sim. Gostei muito disso que você falou. Olha, eu e a Ieda, antes da gente começar a gravar, a gente tava falando, sei lá, por uma meia hora. Sendo que a gente já falou várias vezes antes da semana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, por causa do tempo, propor pra você, pra gente fazer a nossa última pergunta.
Vamos.
E aí eu ia te perguntar se você pudesse voltar no tempo, o que que você falaria pra jovem Ieda? Pra mais jovem ainda, né?
Obrigada, Laura. Ai, meu Deus, essa é uma pergunta... É uma pergunta sempre difícil, eu acho, né? Você parar, porque talvez também é o que eu falaria pra Ieda no futuro ainda, né? Não sei, assim, se seria similar. Mas eu acho que, olhando pra trás, eu falaria, assim... Pra eu aceitar que tá tudo bem, eu não pensar de um jeito que me falavam pra eu pensar. Ou pra eu ter a ideia... Ou aceitar que eu tinha uma ideia que... Talvez não fosse tão economia quanto gostariam que fosse. Pra eu aceitar. E que isso era o que eu ia fazer, assim, o que eu ia conseguir fazer bem, porque era o que eu queria fazer. Então, eu acho que no final, não tem nada assim, é um privilégio grande. É meu, e de estar na academia, de você poder só, assim, escolher o que você vai trabalhar. E que aquilo é uma coisa sua, é uma pesquisa sua, é uma ideia sua. E eu acho que isso ninguém tira. Então, eu acho que eu teria sido um pouco mais gentil comigo em alguns processos em que eu escutava, seja assim, não seja assado, ou faz assim, não faz assado. Ser um pouco mais gentil de que não é sobre mim, né, necessariamente, e que tá tudo bem você ter alguma ideia diferente, tá tudo bem você ter uma ideia que ainda não tá redonda, tá tudo bem você ainda não saber direito o que você quer fazer, tá tudo bem você se perguntar se você quer aquilo. E se desculpar um pouco mais, né? Aquela questão na terapia que fala de você e o chicotinho, sempre se culpando, sempre falando que deveria ter feito diferente, mas é muito fácil, né, a gente olhar depois e falar que deveria ter feito diferente.
Sim. Sim.
Até porque a gente fez o que fez e tá aqui hoje, né? E a gente também tem que se aceitar onde a gente tá, então faz parte do processo.
Sim, então eu acho que foi um processo, mas talvez é isso, talvez eu ainda fale pra Ieda daqui 10 anos alguma coisa similar, né, de... Aceite um pouco mais o quem você é.
Sim.
De certa forma.
Mas eu acho que, de alguma forma, assim... Conforme os anos vão passando, eu acho que a gente vai se cansando um pouco da gente não ser tão gentil com a gente mesmo. Essas coisas acontecem, assim, de uma forma natural ou não. Eu gostei muito, assim, de ouvir isso de você. Eu acho que isso é uma boa dica para todos nós que estamos aí, cada um no seu caminho, com a sua vivência nas costas e com os seus planos futuros, os seus sonhos, né? E eu achei muito legal você trazer um pouquinho dessa ideia de economia comportamental. Porque eu acho hoje que existe muita vontade das pessoas de dar economia comportamental, mas a gente tem muita gente que não é, de fato, um especialista no assunto falando por aí de economia comportamental.
Sim.
Então, eu achei muito legal você trazer isso.
Sim.
Né? Então, acho que é uma coisa que complementa bem o que Sim. a gente vê em teoria dos jogos, em micro... E acho que tem muita coisa pela frente que quem estuda economia comportamental pode ajudar o resto da economia a entender melhor.
Só complementando aqui pra gente terminar, mas, né, relacionado a isso com o que a Laura tá falando, mas eu acho que é uma questão também, assim, um aprendizado de você, quando você tá nessa fase de geração de ideias, você também conseguir entender quem que é o público que você tá falando, né, porque às vezes tem uma pessoa que não vai estar tanto ali naquele nicho, e vai conseguir tanto te ajudar como te apoiar menos, né, do que você precisaria, talvez, pra fazer... o que você tá tentando começar a pensar. Então, acho que é isso, assim, ser mais gentil também nessa questão de quem que você vai escutar em cada momento, né?
Sim, claro.
Cada um tem a sua expertise, cada um Sim. tá no seu nicho, né?
Cada um tá no seu nicho, não, sem dúvida. Olha, Ieda, você...
Obrigada, Laura.
Obrigada, viu? Gente, e o podcast fica por aqui. Eu sou a Laura Carpusca. As demais economistas são a Maria Dolores Dias, Fabiana Rocha, Solange Gonçalves e a Paula Pereira. A gente tem a nossa cantora na abertura, que é a Flávia Albano, trompetista Alan Marques, Isabela Tamato.
E o nosso produtor de som e editor é o Henrique Oliveira.
E a nossa entrevista de hoje foi a Ienda Matabelli. Muito obrigada e até o próximo.